Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do programa Ping Pong. Este programa iniciou ali em 2018, quando entrevistamos diversos candidatos ali a deputado distrital, deputado federal, ao Senado Federal e ao governo do Distrito Federal também, incluindo também os políticos do entorno ali, prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, tá, também, tá? E hoje nós vamos entrevistar o deputado distrital Eduardo Pedrosa. Eduardo Pedrosa esteve aqui em 2018, após ser eleito para o seu primeiro mandato de deputado federal. É aí a foto, ó. Quando ele chegar, a gente põe a foto aí. Olha aí o Idovan aí, ô poliglota.
Pois é.
O Idovan, rapaz, olha, já tomava bomba. Olha ali, ó, o braço dele forte. Olha, olha lá, ó. Eita, ó, meu cabelo era preto, cara, nessa época. Ó, a barba não tava nem grisalha direito. E o comentarista era o José Fernando Vilela, né, que é do Expressão Brasiliense. Isso foi em 2018, foi outubro de 2018. Já tem o quê aí? Oito anos. Vai fazer 8 anos já. Né, já tem muito tempo já, quase uma década já, né, de que se passou. E hoje nós vamos entrevistar ele. Mas antes disso, eu gostaria, poliglota, de falar aqui sobre a Copa do Mundo, tá? A Copa
tá boa,
iniciou, né, a Copa começou e nós tivemos aí já vários jogos, tá? Diversos jogos. E hoje, rapaz, hoje o Messi arrasou, hein, poliglota? Que rapaz, o Messi, eu não sei o que tá acontecendo com ele não, viu, Idovão? O Messi fez 39 anos, mas o Messi tá, né, tá tendo pique de menino de 18 a 20 anos, né? Até o Endrick, se brincar, não tem um pique dele, né? O cara tá com 39 anos e já fez aí o quê? Fez 4 gols já na Copa.
5.
5 gols na Copa.
5 gols na Copa, cinco. O maior artilheiro, né,
da história de Copas. Todas as Copas.
Né? É o maior artilheiro, mas eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho que é uma grande... blasfêmia querer colocar ele acima do Pelé. Sabe por quê? Porque o Pelé reinventou o futebol. Existe o futebol antes de Pelé e depois de Pelé. Tá, todos esses dribles que o Messi faz, aí, vários. Tem até um vídeo, poliglota, que eu vi no Instagram, tá, mostrando isso. Tá, todos os vídeos, todos os dribles tá, feitos pelo Pelé. O Messi faz também, o Messi copiou o Pelé, na verdade, entendeu? Eu acho que o Messi é uma mistura de Pelé com Maradona, com a canhotinha mágica dele, tá? Ele é uma mistura dos dois. E eu acho que é uma blasfêmia, tá? Comparar o Messi com o Pelé. Até porque o pessoal gosta de dizer, ah, mas o Messi joga hoje, a zaga é muito mais difícil. Isso é anacronismo, poliglota. O que é anacronismo? Todo mundo tem que ser comparado com a sua época. Daqui 50 anos... A Copa de 70, quando o Pelé se encerrou, já tem 56 anos. Daqui 56 anos, os jogadores estarão em outro nível que o Messi hoje não está mais. Então, assim, o Messi tem que ser comparado com o tempo dele e o Pelé também. E na soma das partes, o Pelé ainda supera o Messi, porque o Pelé, ele foi um jogador muito completo. Ele criou, sabe, poliglota, dribles assim que antes não existiam, esses dribles, sabe? Ele criou jogadas assim, perfeitas assim, que antes não tinha. Agora, depois do Pelé, sim, eu concordo, o Messi é o melhor, não tem pra ninguém não, amigo.
É, boa noite, Fred. Boa noite, meu amigo Idovan. Boa noite aí os nossos telespectadores aí. Um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui e contar com essa audiência de vocês, porque vocês são os nossos principais clientes. É, Fred, olha, eu concordo com você que um jogador como o Pelé não vai existir nunca mais, né? Mas tudo são contextos, né? Naquela época... existia um contexto, né? Pelé conseguiu se superar e se transformar no rei do futebol que ele foi, né? E hoje o futebol está muito evoluído, né? Antes, depois de Pelé, né? Nós já tivemos aí Ronaldinho Gaúcho, já tivemos o próprio Ronaldo Fenômeno, né? O Mbappé, que está aí jogando uma bola danada, o Cristiano Ronaldo, que também está com 39 anos aí, ou 40 anos, eu não me acordo bem, e é um cara que está jogando como um garotinho, né? Agora, é indiscutível que um cara como o Messi não tem que ser ovacionado da forma que ele está sendo, né? Porque é um craque, é um camarada que faz a diferença. O cara, na segunda rodada, né, não terminou nem a segunda rodada da Copa do Mundo, ele já é o artilheiro com 5 gols. Né? Então, esse número de gols seria já um número que um atleta chegaria ao final de uma Copa do Mundo, né, como artilheiro. Né? E o Messi realmente ele está se superando a cada dia e eu não tenho dúvidas nenhuma que se ele continuar apresentando o futebol que ele vem apresentando, próximo aí de completar os seus 39 anos, ele vai ser um dos jogadores mais importantes dessa Copa. Apesar de eu ainda acreditar que outros vão surgir aí nesse contexto, inclusive o próprio Neymar, né, que pelas informações de hoje já está praticamente recuperado, né, e vai depender agora só do senhor Ancelotti colocá-lo em campo para poder trazer alegria para o torcedor brasileiro, né?
É isso mesmo, Poliglota. O Messi, tá, eu acho que foi o... numericamente, matematicamente, foi o melhor início de Copa do Messi, tá? Não foi o Idovan, acho que foi esse, não foi?
Eu acredito que sim.
Foi, acho que 2014, 2000, não. Ele participa desde 2006, né?
Nem em 2022, quando a Argentina foi campeã, ele jogou tanto como começou.
Agora, né? Só tem que ter cuidado também com o tal do fogo de palha, né, Poliglota? Começa com tudo na primeira fase e perde na segunda fase.
É futebol, né? Futebol é uma coisa imprevisível, né?
Já pensou?
Uma hora tá bem, outra hora tá ganhando, outra hora tá perdendo, outra hora tá empatando. Mas eu acho que o time da Argentina é um forte candidato aí ao título dessa Copa, né?
Sem dúvida. E outra coisa, e a nossa seleção brasileira, hein? Vindo agora para a seleção brasileira, olha, eu tava vendo, Poliglota, eu assisti lá a Copa de 94 e a Copa de 2002. Eu assisti quase todos os jogos. A de 2002, nem todos, porque passava de madrugada, né? Né? Então, assim, não dava para ver todos os jogos, mas eu assisti boa parte dos jogos. A seleção começou como a grande azarada, tá? A seleção começou extremamente desacreditada, tanto em 94 quanto em 2002. Em 94, na eliminatória de 93, com aqueles 2 gols do Romário em cima da Bolívia, o Romário nem chamado estava sendo nas convocações. O Parreira chamou em última hora e ele foi lá e resolveu com 2 gols. Você deve se lembrar, né?
O baixinho era terrível, né?
Então, assim, aquele time de 94 era muito pragmático, não tinha muitos talentos individuais, era ali o Romário mais que brilhava mesmo, o Bebeto um pouco também, mas era mais o Romário, tá? Era um time muito pragmático, com o Zinho, com o Mazinho ali no meio de campo, tá? E eles eram muito criticados, tanto o Zinho quanto o Mazinho. Né, eles faziam o papel de volantes ali, de volantes, junto com o Dunga. E era um time que ganhou, se superou durante a Copa e venceu nos pênaltis. Inclusive, o assunto da época, Poliglota, era que a Itália era muito melhor que aquele time, tá, dentro de campo.
E diga-se de passagem, na minha humilde visão, era um timão o time da Itália.
Era um timaço, era Roberto Baggio que perdeu o pênalti, mas Roberto Baggio tinha sido eleito, tinha ganhado a bola de ouro em 93, de melhor jogador do mundo. Então, tinha o Baresi, você lembra do Baresi, né? Tinha muito
cara. O time da Itália era uma potência muito forte, muito grande, entendeu? Mas era Brasil, e o peso dessa camisa, ela assusta, ela amedronta, ela impõe respeito. E eu acredito que nós temos muitos jogadores jovens, né? Muita gente que está surgindo agora aí para o futebol, né? E eu acredito que o Ancelotti, pela experiência que ele tem, é um cara que vai saber encaixar as pedras ali certinho no momento certo, né? Mas que nós temos um bom plantel, temos, não como nós já tivemos no passado, mas nós temos um bom plantel que não deve fazer feio, não. É o que nós torcemos, né?
Olha, engraçado, né? Por exemplo, eu não sei se o Idovan sabe disso, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, os dois zagueiros, foram eleitos os melhores zagueiros da Champions. Tanto que foram os únicos dois brasileiros que entraram na seleção da Champions, tá? Foram os dois zagueiros, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Aí o pessoal até diz, ah, o Brasil tá sem defesa. Não, mas tem os dois melhores zagueiros da Champions, amigo, né? Sim, sem dúvida. Que é a maior liga do mundo. Então, assim, o que eu acho que tá faltando ali pro Brasil, eu acho que o Ancelotti, ele não teve muita sorte também não, Poliglota. Foi muita contusão. Olha, fora o Neymar, teve o Rodrigo também.
Sim.
E o Rodrigo
O próprio Estevão, né?
Estevão, que era uma grande promessa pra essa Copa, né? Pra fazer bonito ali na frente, machucou também. O Wesley, lateral direito do Roma também, que é do Brasil, machucou. Então, assim, tiveram muitas contusões, sabe, nessa Copa. E eu acredito que o Ancelotti, ele ainda não conseguiu colocar um time decisivo ainda, um time que, assim, um esquema tático já pronto. Porque ele foi pego de surpresa. Ele tá testando.
Dificulta, né?
Na primeira fase agora, na primeira fase que não é mata-mata, ele tá fazendo os testes dele. E outra coisa interessante, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, tá? Dá aí o seu like, manda o seu comentário, faz o seu joinha. Uma coisa interessante é que esta Copa vai ter agora o mata-mata dos 16 avos. Antigamente não tinha isso.
Já em 22 domingo, e outras. Hein?
Hã?
Já a partir de domingo, né? O próximo domingo que vem já é o mata-mata.
Mata-mata dos 16 avos antes das oitavas de finais. Ou seja, vai ter um mata-mata antes ainda. Então, é uma Copa que, olha, mais difícil, tá? Que as demais Copas. Dizem que é a maior Copa, mas é a mais difícil também.
Eu também acredito, viu? Agora, vai ficar marcada na história, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, não. Essa Copa do Mundo vai trazer muita surpresa. E hoje não tem mais uma seleção boba. As seleções hoje, elas estão bastante evoluídas. Você está vendo aí Cabo Verde, a Costa do Marfim. O jogo hoje da Áustria, que já tinha, parece que 28 anos da última participação dela... Um futebol que evoluiu bastante, deu um sufoco no final do segundo tempo da Argentina, aí o Messi foi lá, acabou com a festinha e fez o segundo gol. Mas tem seleções aí hoje, surpreender, a própria seleção japonesa. Né? Seleção japonesa está jogando, que é uma barbaridade, né? Os caras disciplinados, uns camaradas que cumprem ali as funções táticas e técnicas do treinador. Então, não vai ser tão simples assim não, viu? O campeão dessa Copa aí não vai ser assim, com aquela facilidade que todo mundo acha, não mesmo. Nós sabendo que temos aí grandes seleções aí, consideradas favoritíssimas.
Eu costumo dizer, Poliglota, que o futebol mundial foi nivelado, tá? Tá nivelado, tá? Então, assim, o futebol mundial nivelou. Tá? E hoje, uma seleção, por exemplo, do Japão, joga tanta bola quanto uma seleção aí gloriosa do passado. Tá? Joga muita bola. E olha, acabamos aqui, né, de receber aqui nos nossos estúdios aqui o deputado Eduardo Pedrosa, do União Brasil. Tá? Ele está no seu segundo mandato aqui de deputado distrital, aqui pelo Distrito Federal. E olha, Idovan, ele já esteve aqui no Ping Pong lá em 2018. Eu acho que ele não deve se lembrar. Põe a foto aí pra gente ver aí, Idovan. Olha lá, ó, todo mundo mais jovem, tá?
Rapaz, olha aí.
Isso foi outubro de 2022, foi depois da eleição do senhor, quando o senhor foi eleito. Aí o senhor veio, olha lá, meu cabelo já era preto aí. Então, e o comentarista era o José Fernando Vilela, do Expressão Brasiliense. Ó,
Vilela aí, amigo querido.
Vilela e Idovan, aí tá aí, deputado.
Vilela tá magrinho ou escondido ali?
Tem só metade do Vilela aí na foto.
A gente tá ouvindo dele. Isso aí. Ele vai puxar a sua orelha. Pois é, tava aí, ó. 2018 foi a primeira vez que o deputado participou aqui do programa Ping Pong aqui na Rádio Federal. Nós já entrevistamos aqui já da Câmara Legislativa o deputado Hermeto, esteve aqui conosco, o deputado Roosevelt também, não é? Nessa terceira temporada do programa Ping Pong. E agora vamos entrevistar... O deputado
Rafael também, né?
O deputado Rafael também esteve aqui. Então vamos agora entrevistar hoje o deputado Eduardo Pedrosa. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Federal.
Fred, eu que agradeço, né? Você, o Poliglota, pessoal da Rádio Federal, agradeço de coração. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês, tem um bom tempo. Eu vendo essa foto aqui, rapaz... A gente viu como o tempo passa, ainda tinha cabelos brancos, cabelos pretos, pés cheios de cabelos brancos, né? E vocês continuam fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer, tá, pelo convite. O Poliglota me ligou e eu fiquei muito feliz, meu amigo. É, de coração, agradeço. E vai ser para mim um prazer poder participar dessa noite aqui com vocês, sendo recebido aqui na Rádio Federal. Parabenizando já pelo Ping Pong, esse projeto bacana que vocês têm, que leva comunicação para a sociedade, que faz da política um ambiente mais justo, um ambiente onde a gente consiga debater problemas e soluções para a nossa cidade. Eu tenho uma alegria muito grande de poder participar desses momentos, que é onde a gente tem a oportunidade de prestar um pouquinho conta também do nosso trabalho. E isso agradeço de coração pela oportunidade, pelo carinho.
Ah, para a gente é importante, né, Fred? Porque o senhor sempre foi um parlamentar que nos atendeu, né, quando nós precisamos acioná-lo, né? E a sua resposta foi imediata em trazer para nós aqui essa satisfação e aos nossos telespectadores também, que gostariam e vão saber muito do que vem sendo esse trabalho maravilhoso que o senhor tem executado aí na Câmara Legislativa, né?
É isso aí, deputado. É, eu já queria já começar aqui com as perguntas aqui para o senhor. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer. O senhor costuma destacar a quantidade de leis aprovadas pelo seu mandato, né, lá na tribuna da Câmara. Quais delas considera mais importantes e em que estágio está a aplicação dessas medidas pelo GDF? O senhor sabe?
Saberia? Posso citar algumas delas aqui. Primeiro que eu sou deputado com mais leis hoje na pauta da violência contra a mulher, né, em defesa das mulheres, né, na questão do feminicídio. Da história da Câmara, então a gente tem um trabalho feito nisso, eu pude participar da CPI do feminicídio, e algumas dessas leis foram regulamentadas, estão vigentes, então a gente tem tem uma gratidão grande por isso, por ter tido a oportunidade de participar daquela CPI e ter aprendido tanto naquele momento. Quero poder continuar ajudando a combater esse grande mal que assola a nossa sociedade. Assim como também a gente tem outros projetos, eu gostaria de citar um aqui, porque o efeito dele tem sido muito prático, tem gente visto na ponta diretamente no cotidiano das pessoas. Eu fiz uma lei alguns anos atrás para que a gente pudesse garantir que nas escolas públicas tivesse equipamento oftalmológico para as crianças. E o governo regulamentou e começou a implantar programas nesse sentido. A gente já tem quase 80 mil crianças na rede pública de educação que receberam o acompanhamento do oftalmologista, muitas delas já receberam óculos, 25% dessas crianças tinham um problema de vista. Então hoje já estão podendo ter a aprendizagem plena dentro da sala de aula, recebendo ali um equipamento que é fundamental para poder estar aprendendo. E a gente quer chegar à totalidade das crianças das escolas públicas que têm cobrado e acompanhado isso. Por último, acho que se eu puder citar mais uma, não faltou muito tempo. Uma que eu gosto muito de falar, que também para mim é muito especial, que é a Lei Fábio Rego Farias. Fábio Rego Farias foi um jovem que teve o braço quebrado dentro da sala de aula, que tinha autismo, e no momento que ele desregulou, não souberam lidar com a situação e acabaram quebrando o braço dele. E eu fiz essa lei para que a gente tivesse uma capacitação dos profissionais de educação. Essa lei ela está sendo regulamentada, o governo começou com um programa agora que ainda é muito insuficiente, eu tenho até feito a cobrança de que se faça algo diferente, uma capacitação de 30 minutos, que não é uma capacitação que tem agregado, então a gente tem cobrado que seja de outra forma e que de fato essa lei ela consiga ajudar mais pessoas a ter essa capacitação. Assim como a gente tem cobrado a presença de mais profissionais, e também a valorização dos educadores sociais, acho que a soma de vários fatores de falar de inclusão, né? E é uma lei que visa buscar essa inclusão e o respeito, né, essas pessoas no ambiente onde elas estiverem.
Olha, Poliglota, o deputado é sobrinho da eterna deputada Eliana Pedrosa, tá? Eu sempre gostei muito da Eliana, esteve aqui
bacana
também.
Bacana ela, muito pessoa.
A Eliana esteve aqui também várias vezes já aqui no ping-pong, tá? E ele tem essa causa social, tá? É bem assim, durante os dois mandatos dele, tá? A gente vê que o deputado sempre levantou essa bandeira. E aí, deputado, um programa interessante, o programa Cuidando de Quem Cuida, tá? Eu queria fazer uma pergunta sobre esse programa, ele virou uma das bandeiras principais do seu mandato. Que resultados o senhor espera ver nos próximos anos para as mães atendidas pelo programa?
Olha, gente, o Cuidando de Quem Cuida foi uma lei que a gente fez inovadora. A gente começou a falar muito sobre mães atípicas, né? Sobre as dificuldades que quem tem um filho com autismo de nível de suporte 3, de suporte 2, ou que tem um filho com doença rara degenerativa, de receber o cuidado do Estado e poder estar ali também, podendo desenvolver alguma outra atividade. Muitas pessoas estão presas no benefício. Benefício isso que é insuficiente, a pessoa não pode gerar renda, porque se ela gera renda, ela perde o benefício. Então, ela acaba tendo que viver uma vida muito difícil, dependendo do INSS, muitas das vezes passando por as mais diversas humilhações. E o que a gente tem tentado fazer é garantir uma política pública que ajude essas mães. Então, eu constatei, a gente viu numa pesquisa, que 78% das vezes que tem uma criança nessa condição, as mães são abandonadas pelo companheiro. Elas cuidam do filho sozinha. Então, a gente começou a fazer um projeto abrangente. Uma das pautas desse projeto era a construção ou a consolidação de uma casa da mãe atípica, que é um ambiente onde essas mães vão ter auxílio psicológico, jurídico, oficinas, atividades pensadas para elas. E agora vai sair do papel. O governador anunciou, né, a gente vem conversando bastante, eu coloquei a tua emenda parlamentar para isso. A gente vai fazer duas casas dessa esse ano ainda, e nós seremos precursores no Brasil. Uma delas vai ser lá no Parque da Cidade, e a outra está se definindo localidade para que seja feita, mas já existe um encaminhamento, inclusive com orçamento, para que ela seja... saia do papel e se torna uma ação prática.
Maravilha,
hein? Bom, inclusive, a terceira pergunta agora era exatamente sobre isso, sobre essas pautas ligadas às mães atípicas, ao autismo, síndrome de Down e doenças raras. Como o poder público, deputado, pode melhorar o atendimento a essas famílias no DF? O senhor acabou de mencionar aí, né, algo que o governo vai fazer.
É, assim, que eu tenho defendido muito, que a gente seja mais prático. A gente faz as leis, a gente na Câmara Legislativa tem debatido os temas. Né? No passado eu via muito o seguinte, chegava lá na Câmara e tinha a sessão solene. Aí era um dia que a gente falava sobre a conscientização, era um dia muito bacana, importante. Justo a gente homenagear quem trabalha pela causa, justo a gente falar sobre as demandas, sobre os problemas ali naquele momento e tal. E a gente teria um dia especial, né? Chamando atenção para um tema. Mas os outros dias no ano, os outros 364 dias... O que nós estamos fazendo? Né? Eu, esse ano mesmo, decidi cancelar a sessão solene que a gente todo ano fazia e falei, não, nós vamos fazer uma reunião de prestação de conta. Porque nós trabalhamos os 3 anos para chegar agora e prestar conta do nosso mandato. Mostrar o que a gente fez. A gente construiu nas nossas frentes parlamentares uma coordenação administrativa, técnico-científica. Não é só aquele negócio de chegar lá, lançar uma frente parlamentar, sim, e fazer uma sessão no ano. A gente trabalha com um plano de ação e com iniciativas que a gente quer que saia do papel. Dentre elas, muitas leis que a gente promove. Cito uma aqui, que é a do aluguel social para as mães atípicas no Distrito Federal, que a gente vem buscando a regulamentação. Eu até tive a oportunidade hoje, fiz uma crítica, né, e peço que a pessoa não me leve a mal, mas é uma crítica que eu acho que vale a gente fazer uma reflexão sobre. Ora, a gente outro dia botou o depoimento de uma mãe nas redes. Viralizou no Distrito Federal e no Brasil. Mãe essa que tinha sido despejada de casa porque não conseguia pagar o aluguel e não estava tendo acesso ao benefício e que poderia ter sido atendida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí eu vejo uma pessoa que ocupava o cargo de secretária, que agora é candidata, pegar o vídeo dessa pessoa, publicar nas redes sociais e falar, olha só o que elas passam. Cara, por que não regulamentou quando estava lá na secretaria?
Verdade.
Você entende a revolta
perdeu
da gente?
Perdeu o time, né?
Uma coisa é quando a gente fica na teoria, coisa que a gente faz acontecer. Eu sei que ela enfrentou diversas dificuldades, que tem muita burocracia, não quero fazer uma crítica a uma pessoa específica. Eu sei que é uma pessoa que tem um trabalho, se dedicou, compromissado, a pessoa do bem. Mas, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais dinâmico na política, sabe? Eu acho que a gente fica ali enrolando e vai indo, volta, vai, volta, precisa de 300 pareceres, e as pessoas continuam sofrendo, pô.
Isso é importante, né, deputado? Porque
desculpa até falar, gente, porque isso é quase que um desabafo, porque a gente vê muita gente sofrendo,
sabe? Mas isso é bom, e o eleitor hoje, ele está ligado em tudo. Com toda certeza. Eu acho que isso é importante, né, Fred?
Porque sem dúvida.
Se todo parlamentar tomasse essa iniciativa, né, seria as coisas poderiam evoluir muito mais rápido, né, e melhor, né?
Não, hoje a gente tem aqui, ó, poliglota, isto aqui, ó, é uma redação, tá?
É.
Uma redação onde a pessoa tem acesso, tá? Ela sabe do que está acontecendo e ela sabe quem de fato está dobrando as mangas para fazer algo acontecer e quem está deixando, né? Está vendo a caravana passar. Mas outra pergunta agora, deputado. O projeto sobre comunicação humanizada do diagnóstico de síndrome de Down trata da preparação dos profissionais de saúde. Como o senhor avalia a importância desse acolhimento para as famílias?
Primeiro que um dos grandes temas que estão sendo debatidos no mundo hoje é a humanização no atendimento a essas famílias. Né? Eu tive a oportunidade de ir à ONU, né, fui convidado para apresentar o que a gente fazia aqui em Brasília no nosso Cris Down. E a gente foi lá e falou um pouquinho sobre o que a gente estava fazendo aqui. E o que eu reparei? japoneses, egípcios, americanos, de vários países na Europa tinham lá representantes. Pessoas estavam debatendo como que era essa comunicação humanizada, como que a gente podia ter o primeiro contato, como que a gente conta para uma mãe que o filho dela, que ela idealizou como perfeito, que ele tem um síndrome de Down, que ele vai passar por alguma outra dificuldade na vida que ela não imaginava. Muitas mães têm, no primeiro momento, um luto, porque elas não sabem a quem recorrer, elas não sabem com quem conversar. E isso é compreensível, porque é um ambiente, às vezes, incerto, né? Poxa, eu não sei como é que funciona, é uma coisa nova na minha vida. E aí você tem que debater isso. E lá estava se debatendo esse assunto, eu trouxe isso para o DF, falei, a gente tem que debater isso aqui. Então, quando a gente hoje fala de aprovar um projeto como esse da humanização na informação, no diagnóstico, a gente fala da gente ter uma política pública de governo que instrua a secretaria a orientar uma forma de mostrar para essa pessoa já de cara qual que é a jornada que ela vai percorrer para que ela possa ter um melhor atendimento nesse primeiro momento e se tranquilizar, né, no cuidado ali também com a família, até na manutenção da família. A gente, muitos casais separam. Né, muitos casais separam pela falta de informação. Vira um conflito, um desespero, e naquilo acaba separando. E você imagina, aí a mãe fica sozinha, aí vira um problema ainda maior. Tem muitos pais que ainda voltam depois, porque quando recebem informação, eles passam a lidar com aquilo de outra maneira. Né, mas é um tema importante da gente falar também.
E outro tema importante também, o teste do pezinho ampliado, por exemplo. O senhor apresentou propostas sobre ele, né? E de que forma o diagnóstico precoce pode mudar a vida das crianças e das famílias também nesse caso?
O diagnóstico precoce, ele ajuda a gente a dar oportunidade de muitas dessas crianças terem mais qualidade de vida, né? Poderem crescer tendo qualidade de vida. Eu fui uma vez a São Paulo para acompanhar um fórum. Eu vou falando assim, gente, eu tenho estudado muito sobre, eu fiz questão de ir lá entender um pouquinho sobre, antes de falar. E na época foi apresentado um estudo que mostrava, por exemplo, duas crianças com AMI, né, que é uma doença, aquela que fala que tem o remédio mais caro do mundo, duas crianças da mesma família. Uma que teve o diagnóstico precoce e recebeu o tratamento devido, e a outra que só recebeu o diagnóstico depois de uma certa idade. E você vê a diferença da evolução dessas crianças. Então, a qualidade de vida, ela, às vezes, é muito garantida pelo diagnóstico precoce. Estou dando um caso aqui, mas cada doença rara, ou cada situação de uma forma diferente. E a gente decidiu fazer esse teste ampliado porque o DF já é referência no Brasil. Porque como aqui não tem município, nem prefeitura, política de Estado é uma só, a gente tem o melhor índice do Brasil em essa questão do teste do pezinho. É uma lei até da nossa governadora, Celina Leão.
É verdade.
Tá? A gente precisa fazer referência a essa lei dela. O DF saiu na frente, hoje é precursor, e o que a gente fez foi ampliar o rol de doenças que poderiam ser diagnosticadas para garantir que outras crianças também tivessem acesso a isso.
Importante.
Deputada, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito das questões da violência doméstica. Né? O senhor é um defensor que a gente acompanha isso ferrenho. Né? Como que o DF... pode garantir para essas pessoas que sofrem essa violência doméstica, tá, uma resposta assim, rápida, efetiva, sem que a proteção dependa apenas de uma medida protetiva fornecida pela justiça? Como que o senhor trabalha isso e qual a sugestão, a ideia que o senhor tem para que possa ser aprimorado?
Primeiro, eu vou dividir minha resposta em etapas aqui, tá? Me permito. Primeiro, que eu acho que é um aspecto que a gente precisa, dentro das escolas, começar a falar sobre. As crianças, desde pequeno, tem que entender como que se trata o respeito, o cuidado com as mulheres, com as pessoas em geral, tá? Então, acho que a gente precisa levar políticas públicas dentro das escolas falando sobre isso. Segundo, é importante que a gente tenha programas na cidade que mobilizem a comunidade, que façam com que as pessoas estejam envolvidas umas com as outras, que elas criem vínculos umas com as outras, que a gente consiga falar sobre este tema de certa maneira, né, levar a questão dos feminicídios e tal. Segundo, quando a gente fala só de criar as leis elas geralmente elas vêm na atuação ou da prevenção ou de já um ato consumado. Né? Já aconteceu alguma coisa para você estar fazendo uma lei. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma lei que fala que tem que garantir sigilo das mulheres, tem medidas protetivas nos portais do governo. né, da lotação. Você imagina, isso não existia. Aconteceu no passado, uma pessoa pegar, entrar na internet e descobrir que a mulher que tinha medida protetiva trabalhava na Secretaria de Educação, foi lá e cometeu ato de feminicídio dentro da secretaria. Por quê? Porque a lei não... Ela existia, mas na prática não existia um controle. Então, um dos pontos que a gente tem que estabelecer é esse controle melhor de quem tem medidas protetivas. O Estado tem que ser mais ágil, mais dinâmico. Então, tem uma medida protetiva, tal pessoa, a gente vai ter um controle maior sobre isso. E identificar pontos onde a gente está vendo que tem um maior nível de ocorrência para ter uma atuação de conscientização com a comunidade em geral mesmo. Aí é um trabalho que tem que ser realizado pelo Estado, que não envolve só segurança pública, né, que envolve esporte, cultura, que envolve cuidado, acolhimento, enfim, diversas outras coisas.
É verdade, isso aí. Inclusive hoje eu estava vendo uma reportagem sobre mais um feminicídio que aconteceu aqui no DF, né? Então isso é uma coisa muito preocupante, apesar do Distrito Federal hoje ser considerado uma das cidades mais seguras, né, para se viver, nós sabemos que temos aí bastantes problemas aí que precisam ser superados aí para a população ter muito mais segurança, né? Bom, agora deixa eu te perguntar uma coisa.
O DF não é um lugar muito desigual, Poligola.
É
muito verdade. Desigual você olhar o plano piloto e você olhar o Itapuã, o Mandala, você olhar algumas regiões do Sol Nascente. Essa desigualdade, a gente precisa vencê-la aos poucos.
Eu tenho certeza, sabe, disso.
É um desafio.
Mas eu acredito muito, deputado, que o trabalho que a Câmara Legislativa vem fazendo, ela já tem trazido bastante coisas objetivas, né? Porque a Câmara hoje, o povo todo vê a Câmara, assiste a Câmara, né? Então isso colaborou bastante, né, para essa evolução.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto que o senhor tem aí, sobre furto e receptação de cabos, fios e etc., aí, que tem dado um trabalho violento aí para o governo, né, para a SEB, e pior, né, pelo perigo que isso traz para quem comete esse tipo de delito. Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre isso, uma pessoa que foi totalmente fritada, digamos assim,
roubando
carro.
Você sabia que eu já peguei, lá no meu condomínio, eu já peguei gente madrugada roubando, querendo roubar. Dos portes, lá subindo para roubar.
Você imagina, né, gente, que teve um tempo atrás que eu me lembro que falou de uma matéria, foi quando motivou a gente a apresentar a lei mais rápido até, que falava que tinham roubado um cabo do metrô e o metrô não estava funcionando por conta disso naquele dia.
Foi.
E, gente, olha a quantidade de pessoas que está sendo impactadas por conta de um ato como esse. E é um mercado que, querendo ou não, envolve muito dinheiro. Porque se tem gente roubando e tem gente comprando, é porque envolve muito dinheiro. Então, assim, é um desafio para a gente. Uma das coisas que o governo tem feito, tem um programa muito legal, que é esse 360, que é de vincular as câmeras e tal. Eu acho que a gente traz uma característica melhor de monitoramento constante. Eu estava até discutindo outro dia, eu vi uma proposta da governadora muito legal desse negócio do pessoal jogar lixo na rua e aí quem fotografar ou filmar e a pessoa for pega, a pessoa recebe recompensa. Eu fiz um igual falando da pichação. Eu falei, vou fazer agora um outro falando do que a própria população pode ser fiscal dessa questão dos roubos dos cabos. Porque quem fica no escuro depois são as pessoas que a gente observa que a população paga esse custo. Eu até perguntei para o presidente da SEB, falei, presidente, faz para a gente um levantamento de quanto que está custando repor cabo furtado todo mês para a gente mostrar para a população o quanto a gente tem que combater isso junto. O quanto de dinheiro do imposto do contribuinte está indo hoje para simplesmente a gente repor coisas básicas, sabe? E a gente fala isso, e na lei eu coloquei, não só os cabos, a gente colocou até tampa de bueiro e tudo mais. Uhum. Porque na época eu perguntei a nova CAP e o presidente me falou bem assim, falou, Eduardo, é só para repor tampa de bueiro e alguma outra coisa da grelha, se eu não me engano. Nós gastamos num ano quase R$400 mil.
É muito dinheiro,
né? Imagina o trabalho que não é e o quanto não custa. É dinheiro que podia ser aplicado para outra coisa, para melhorar uma escola.
Verdade.
E tá lá o cara roubando a tampa do bueiro.
Né? E a população, ela tem que ser inserida nesse contexto.
Tem que ser inserido,
né?
Com
ela
certeza.
Precisa se conscientizar que a prestação de serviço é um bem para ela, né? Então, você ficar sem luz, você ficar, cair num buraco de que poderia ter uma tampa de bueiro que o bandido, que o meliante foi ali e roubou para vender, às vezes, por mixaria, para comprar droga. Né?
Aí você tem os dois lados da moeda, né? Você tem tanto o meliante, que às vezes está ali uma pessoa que quer roubar para pegar dinheiro rápido para comprar uma droga, às vezes uma pessoa em situação de rua, ou às vezes até mesmo um grupo organizado fazendo isso, que a receptação ela é um crime. E o que a gente tenta imputar na legislação que a gente fez é isso: quem receptar, quem comprar esses equipamentos e a gente ficar sabendo, ele vai pagar uma multa pesada e vai ter o seu alvará cassado. Porque a penalização tem que ser forte. Porque quem incentiva é quem compra.
Exatamente. Né? Isso é verdade. Bom, deputado, o senhor tem defendido aí a valorização dos servidores do Detran, né?
Sim.
E apresentou, inclusive, indicações para ampliar a estrutura da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, né? E regiões como a Fercal, Sobradinho 2, né? Como que o senhor avalia hoje as principais necessidades dessas forças de segurança? E que avanços aí o senhor considera prioritário para a gente melhorar mais ainda essa boa segurança pública que nós temos em Brasília?
Bom, primeiro a gente precisa valorizar as forças de segurança. Acho que o governo, nesse sentido, fez um projeto, né, e conseguiu aumentar a remuneração de muitos deles. A gente conseguiu a do Detran agora fazendo justiça, um grupo que tinha ficado de fora. Faltou a Polícia Penal, que a gente tem que ter o compromisso de conseguir. É uma luta que nós vamos encarar pela frente. Infelizmente, o governo não conseguiu fazer no final, entre ali a transição Celina-Ibanês e tal. Queria muito poder ajudar. Vamos trabalhar para isso, não vamos desistir. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, com muito trabalho, isso ainda. E eu acho que uma das coisas importantes para serem ditas é a necessidade de mais profissionais. Hoje tem muita tecnologia, mas nada substitui a presença do policial, né? Então, uma das maiores dificuldades, acho que um dos maiores desafios é a quantidade de efetivo mesmo, de profissional na rua. A gente sabe que diminuiu muito nos últimos anos, tinha diminuído muito no governo Ibanês e agora a Celina, eles vêm tentando manter o mesmo número todos os anos. Mas se você comparar com o ano de 2000, o que a gente tem hoje de policial ou de força de segurança na rua, nós vamos ver que a gente tem 3 vezes mais gente, talvez menos da metade da quantidade de profissionais. E não tem como você fazer segurança pública sem gente. Então, acho que o grande desafio é colocar mais profissionais em campo.
Isso aí, sem dúvida. Inclusive, Fred, o deputado, obviamente, deve ter conhecimento disso. No caso da Polícia Militar, ela tinha uma previsão orgânica de mais de 18 mil policiais. Nós hoje temos aí, com todas as realizações de concurso que foi feito pelo governo atual, nós conseguimos atingir aí cerca de 11 mil, estourando aí próximo aos 12 mil policiais. Ou seja, a perda foi muito considerável, porque todo ano tem policial que vai para a reserva, tem policial que, por uma razão ou por outra, ou por tempo de serviço, ou por problemas de saúde e tal. E esse efetivo, ele faz muita falta. Quando eu entrei na Polícia Militar, o efetivo era muito grande, já nessa, quase nessa quantidade. Então, passados 30 anos, nós estamos aí com pelo menos 60% só do efetivo.
Você imagina um terço, né?
Um terço a menos. Muito pouco.
É, né? Muita gente que assim, faz falta. E você parar para pensar, como eu falei, no cenário de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de quando pensaram talvez nos 18 mil, a previsão populacional do Distrito Federal era uma. Hoje nós temos uma previsão completamente diferente. Acho que ninguém nunca imaginaria que em 60 anos a gente teria aproximadamente 4 milhões de pessoas, 4 milhões e meio de pessoas juntando o DF em torno aqui. Então, é um contexto no qual, se a gente não tiver mesmo um efetivo suficiente, fica difícil fazer um trabalho. A gente vê que muitas comunidades, às vezes, ficam desassistidas. Aí você tem a criatividade, né? A gente vê o Rede de Vizinhos Protegidos, tem vários projetos sendo originados, até com as plataformas tecnológicas que a gente tem para tentar dar uma dinâmica. Mas, igual eu disse, essas plataformas elas não vão substituir a presença do policial e desse profissional.
Nunca.
E é necessário a gente ter um cuidado muito especial com a saúde mental desses profissionais também, para evitar o absenteísmo, para evitar o presenteísmo, né? Que às vezes a pessoa está no trabalho, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Cuidando aí de quem está em campo, colocando a sua vida em risco para estar cuidando da nossa população e da gente.
É verdade. Talvez, até por isso, Fred, o secretário Paturi, ele é um cara muito técnico, né? E nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo lá no Vozes da Comunidade. E ele tem batido na tecla de que a tecnologia, enquanto a mão de obra humana não é reposta, vai ser uma das maiores armas para poder auxiliar a nossa segurança pública.
Com certeza, com certeza. E assim, nós temos um último fator aí que a gente não pode deixar nunca de falar, que é que, infelizmente, no Brasil, a gente se depara com a situação de, às vezes, a pessoa ter sido presa 10 vezes e aí está na rua. De você estar lidando com uma situação que o policial leva o cara para a cadeia, leva o cara para a delegacia, o policial leva o cara para a delegacia, e aí, quando está lá preenchendo os documentos, o cara já está saindo livre, leve e solto, zombando do policial. A impunidade, essa sensação de que pode fazer o que quer e está tudo certo, isso é algo muito perigoso, isso é algo muito ruim, sabe? Então, assim, a gente vê o trabalho das forças de segurança, principalmente a desmotivação do profissional, do policial que está ali, que fala, pô, vou prender esse cara de novo, e mais continua prendendo, continua fazendo o seu trabalho. Então, também é necessário haver uma diversa discussão de revisão de como que isso vai funcionar, porque, olha, essas audiências de custódia, pelo amor de Deus, do jeito que as coisas são conduzidas, gente, nosso país vai parar onde? A gente vê pessoas cometendo aí crimes absurdos, por quê? Porque a pessoa quer chegar lá e falar assim, não, eu vou fazer justiça com a própria mão, porque ninguém faz. Se coloca no lugar de um pai que teve a sua filha estuprada, né, e que quer justiça e que vê o cara na rua andando. Livre, leve e solto.
Não dá, não dá.
Não tem como.
Aí você fala, pô, é difícil. Vocês colocam lá essa pessoa e falam, pô, a revolta que essa pessoa não tem. É algo surreal, gente. Então, assim, a gente vê o esforço hercúleo das forças de segurança para garantir esse cuidado com a nossa população, assim como a gente sabe também dessas barreiras que são ser vencidas e que a política tem que contribuir para isso. A gente tem que discutir isso. O Congresso Nacional tem que discutir, tem que ser mais rígido. A gente precisa conseguir impor um outro cenário para o nosso país. Né? Tem gente que fica com um discurso muito bonito, que eu acho muito legal, que fala assim, ah, não, tem que construir mais escolas e menos presídios. Beleza. Só que é o seguinte, se precisar ter muito presídio para botar todos esses vagabundos na cadeia, que tenha muito presídio para que eles não fiquem na rua dando um mau exemplo para quem está querendo fazer da vida dele um lugar melhor, para quem queira fazer aí uma vida de sucesso, quem queira trabalhar com coisas honestas, sabe? Então, minha opinião é essa.
Não, mas tá sendo eu acho, Poliglota, que tem que haver também, sabe, assim, uma reforma do Código Penal, tá? Eu vou te falar por quê. Porque, não sei se você acompanhou o caso, deputado, não sei se vocês viram isso, teve um desembargador do TJ Goiás que foi defender o fim da Polícia Militar. E esse desembargador, o governador Ronaldo Caiado, tinha pedido até o impeachment dele. Tá, porque desembargador tem que passar por um processo de impeachment, né? Os desembargadores. Ele defendeu o fim da Polícia Militar de Goiás. Ou seja, gente, esse tipo de discurso é de militância. E militância a favor de bandido. Tá? Porque. E aí eu te digo, vai um processo, como um caso desse aí. O cara vai lá e mata uma menina. Tá? Aí o pai dessa menina entra na justiça, né, tudo contra esse cara. Aí cai, o processo é distribuído por um desembargador desse. O que você acha que esse desembargador vai fazer, Poliglota? Vai querer amenizar. A gente citou aqui, deputado, o caso também da mãe do menino Henri Borel, porque tem até a lei do Henri Borel. Aquilo é um absurdo, gente. É tratar sobre misoginia, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com misoginia. Então, eu acho que não adianta, sabe? Assim, o Poder Legislativo, por exemplo, faz a parte dele, né? Ele vai lá, apresenta as leis e tudo, mas o Poder Judiciário, eu não estou generalizando aqui, certos personagens do Poder Judiciário têm uma jurisprudência muito libertária, sabe? No sentido de quê? De achar que você pode relativizar a lei. A lei está ali, mas você relativiza ela. Entendeu? E a partir do momento que você relativiza a lei, você não está agindo com justiça. Você está agindo com injustiça com várias pessoas que estão aí sofrendo aí fora. Inclusive, o caso do menino Henri Borel foi isso. Foi relativizou
mas,
a lei.
Mas foi exatamente isso que o senhor falou, deputado. Tem que trazer essa discussão para dentro de um contexto muito mais amplo.
Muito mais amplo. Né? A nível do Ministério da Justiça, da gente envolver o judiciário, da gente ter uma discussão ampla. A gente fala, olha, acabou, o Brasil, a partir de agora, a gente vai dar um basta nisso aqui. Isso. Quem é bandido vai para a cadeia, vai pagar pelo que fez, e nós vamos mostrar que no nosso país tem ordem, tem justamente, regra. Né? De que o policial se prender, a pessoa vai ter que responder pelo que ela fez. De que não vai ter gente indo para a audiência de custódia receber cafezinho, né? Ah, não, toma aí um cafezinho. Você... Pô, o cara tá errado, meu.
É bandido, pô. É
bandido. Bandido tem que... É. Ele, assim, uma coisa é a gente discutir o que ele vai passar. Outra coisa é o seguinte, pô, vamos discutir ressocialização? Bacana, vamos discutir ressocialização. Importante. A gente não quer abandonar as pessoas. Mas precisa existir regra. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez.
Claro.
Né? O exemplo que passa nas comunidades, né, principalmente nas mais carentes, é de que quem faz o errado acaba se dando bem. Aí você olha para o menino fala bem assim, pô, eu tô vendo ali aquele cara trabalhando pra caramba, montou lá o comércio dele, e ele continua andando no carrinho simples, ele continua tendo as dificuldades dele para pagar as contas dele. E eu tô vendo um cara que faz coisa errada aqui na comunidade andando de carrão, ostentando, todo mundo acha ele bacana. Ele vai crescer pensando o quê? Eu acho que é muito lógico, né? Então, assim, a gente precisa mudar essa concepção. É uma discussão muito ampla que tem que ter, mas, assim, é uma coisa que tem que ser falada na política diariamente, porque se a gente não se juntar na política para falar sobre esse assunto, a gente vai acabar indo para um buraco muito grande, né? O que a gente está vendo hoje são coisas absurdas, né? Acontecendo com crianças, com famílias. Não, gente, olha, nós temos que mudar o nosso país.
E o Estado, o agente do Estado, vai continuar fazendo o trabalho dele. Ele vai lhe aprender, seja uma, duas, dez, quantas vezes for necessário, mas é necessário também que traga essas pessoas para um contexto, né, as autoridades principalmente, né, para que leve com um pouco mais de seriedade, né, porque pode ser um deles amanhã a vítima, né? Um familiar deles e tudo mais. Então, eu acho que essa luta ela ainda vai demorar um pouquinho, mas ela já está bem evoluída, acho que está chegando a um denominador comum muito bom.
Eu sinto que hoje a gente no Brasil está conseguindo caminhar assim, para ter menos oposição, diria assim, sobre esse tema, né? Eu acho que antigamente, no passado, acho que existia uma divisão maior e tal. É lógico que existe uma defesa dos direitos humanos, eu não estou aqui para condenar isso. Agora, se a pessoa cometeu o ato, ela tem que ir para a cadeia, né? E ali, se tiver um projeto de ressocialização, enfim, a gente vai ter que debater. Agora também, o cara tem 3 crimes hediondos nas costas, o cara tem que... Pô, pelo amor de Deus, a gente tem que rediscutir muita coisa no nosso país, viu? Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque senão o pessoal começa a falar que a gente é um tanto de coisa ruim. O que a gente quer, no final das contas, só que as pessoas não sofram. Eu não quero que aconteça na minha casa, né? Então, por eu não querer que não aconteça na minha casa, eu não quero que aconteça na sua, não quero que aconteça na sua. Acho que esse é o senso de comunidade que a gente tem que ter.
Exato, isso aí.
Inclusive, o deputado, ele combate bastante o feminicídio. Vocês citaram aí sobre medidas protetivas. Olha, o que há mais... Eu falei de relativização, né, deputado? O que há mais é isso, é relativizar. Por exemplo, tanto caso que a gente vê, poliglota, sabe, de mulheres que foram mortas, tá, pelos seus companheiros, depois, sabe, de ter pedido medida e a medida foi negada. A medida protetiva foi negada, entendeu? E quem nega? É o Poder Judiciário. Então, eu acho que tem que ter uma reforma, sabe, desse Código Penal, uma reforma do Judiciário também, sabe? E não me processem por isso. Mas vamos levar aqui agora, trazer de volta a pauta.
O pessoal quer criticar a política, mas a verdade é o seguinte, a gente fala das benesses da política, mas as benesses do Judiciário.
É muito grande.
E assim, nós temos que trabalhar junto, né, para que todos consigam o melhor para a sociedade. E também para que a gente consiga garantir que os recursos sejam aplicados nas áreas corretas. Eu vejo aí, a gente outro dia falando de uma desembargadora que estava reclamando, né, de um... Ah, porque recebeu uma gratificação de não sei quanto só, e tal. Pô, uma gratificação, sei lá, R$1 milhão, eu lembro que era um valor absurdo, assim.
Pois é.
Não faz sentido, não faz isso, gente?
Não faz.
Não faz sentido. E olha, eu já vi um debate de um advogado com o juiz e o promotor. E o advogado, é até um advogado famoso, tá? Ele falou lá, olha, se advogado erra, vai pra cadeia. Se cometer erro, vai pra cadeia. O juiz, né, recebe a aposentadoria compulsória e promotor também. Então, meu amigo, não dá. Agora, trazendo aqui pra pauta jurídica, pauta jurídica, a gente tá falando tanto de jurídico. Pauta política, vamos lá. Deputado, o senhor e seu partido caminharão ao lado da governadora Celina nestas eleições ou o assunto ainda está em discussão na legenda?
Não, a gente hoje é uma federação, União Progressistas, né? Eu sou do União Brasil, Celina é do Progressistas, e a gente vai caminhar junto. Nós estamos no mesmo projeto. existe um projeto de continuidade do governo atual, onde a governadora Celina tem implantado o ritmo dela de trabalho, e a gente quer poder contribuir e ajudar para que a gente consiga avançar e melhorar o Distrito Federal.
Que bom. É, deputado, o senhor já está no segundo mandato, né? Em um terceiro mandato, qual proposta diferente das apresentadas nos dois primeiros o senhor pretende levar à CLDF? Tem alguma coisa? Ou o terceiro mandato seria a consolidação daqueles projetos que foram apresentados e que o senhor vai continuar ali empenhado para mantê-los ali em vigor?
Tem um pouco de cada coisa, né? Eu, do meu primeiro mandato para o segundo, aprendi muita coisa, e do segundo para o terceiro, acho que eu estou aprendendo muita coisa também, né? Eu espero que eu tenha, né, a oportunidade de ter o terceiro, a população que vai dizer, e a gente vai trabalhar para isso, né? E se eu tiver a oportunidade, as pessoas me derem essa honra, mais uma vez, eu espero poder consolidar muita coisa que a gente fez, muitas sementes que a gente plantou. Então a gente conseguiu um centro de referência do autismo, a gente quer fazer esse ano mais 5. Eu tenho o objetivo de ter um desse em cada cidade do DF para atender essas famílias, acho que é muito importante. A gente vai fazer 2 casas da manhã típica, eu quero que tenha mais no DF.
E o Hospital do Câncer?
A gente vem trabalhando pelo Hospital do Câncer, é um legado que eu quero deixar na política. Então, nesse meu próximo mandato, eu quero concentrar muitas minhas atividades em acompanhar não só a construção desse Hospital do Câncer, como o funcionamento dele e a forma de gestão, para que ele atenda as pessoas como funciona hoje o Hospital da Criança, né, dando a oportunidade da gente ter uma unidade exemplo aqui no DF, né, a gente vê em outros estados, quero ver isso em Brasília. Assim como também tem outras coisas que eu gostaria de fazer, que eu não tive a oportunidade de fazer nesse mandato. Por exemplo, a gente tem feito um trabalho de tentar ter mais penetração na área do esporte. Eu tenho tratado muito com projetos que têm a pauta como esporte voltado para pessoa com deficiência. Eu quero montar um grande programa para a gente ajudar o DF a ser precursor em iniciativas nesse sentido. Assim como também quero apoiar outras iniciativas, principalmente nas artes marciais, levando isso para mais cidades. A gente falou aqui do feminicídio, dessa mudança de cultura. Eu acho que passa por ter projetos como esse, que a gente cria disciplina, que a gente envolve os meninos, que a gente mostra para eles que existe um contexto de cuidado, de atenção. Então, quero ajudar a levar esses projetos esportivos para a ponta, quero concentrar muito a minha atuação nesse sentido. Quero expandir a minha atuação na pauta da saúde mental. Hoje eu vejo muita gente com depressão, ansiedade.
Muito.
E eu quero que a gente consiga, de alguma forma, fazer algum desenho de levar algo para a ponta, para perto da casa das pessoas, sabe? Tem muitas ideias que a gente quer colocar em prática nesse sentido. A gente hoje vê os CAPs aí, vê os CRAs funcionando, né? Eu estava até debatendo isso hoje. Poxa, eu queria que os CRAs fossem abertos à comunidade. Hoje, esse negócio de agendamento, né, isso me dá um pouco de agonia. Pô, a pessoa está passando dificuldade, está passando fome, ela tem que entrar numa plataforma e agendar. Poxa, tinha que ser aberto a comunidade isso. A gente tem que arrumar uma forma de ter que botar mais profissional, tem que organizar, mas deveria ser aberto as pessoas para serem atendidas ali.
Precisou, né? Então, chegou, né?
Chegou e vai receber o cuidado ali necessário naquele momento. Então, eu quero debater isso no meu próximo mandato. Então, tem algumas pautas também que a gente não teve tanto tempo ou oportunidade de debater, porque a gente estava muito concentrado em plantar essas sementes que eu venho dizendo aqui, apesar de a gente não ter deixado de falar sobre, mas o que eu quero priorizar num eventual terceiro mandato na Câmara Legislativa, que será o meu último.
Ah, é?
É. Último. Eu não pretendo, se eu me reeleger, me candidatar novamente à Câmara Legislativa. Já disse isso publicamente e reafirmo aqui que, se eu tiver a oportunidade de ter um outro mandato, esse vai ser o meu último mandato como deputado distrital.
Aí alça voos mais altos.
Vamos buscar outros voos, vamos buscar outras coisas.
Eu vou até fazer uma perguntinha aqui.
Sempre fui muito defensor de que a política é um ambiente que tem que estar sempre sendo oxigenado.
É preciso.
E eu não vou ser hipócrita de fazer diferente, né? 3 mandatos que a população, se vier me dar, vai ser uma honra muito grande. Serão 12 anos de trabalho na Câmara. Espero deixar um legado por lá. Poderia ficar talvez mais tempo, tentar ficar mais tempo, colher mais do trabalho que eu sei que a gente vai realizar nesses próximos 4 anos, mas eu quero abrir um espaço, eu quero tentar buscar voos maiores também aqui no DF. Não sei quais são, Deus vai dizer o caminho da gente, a gente vai ao longo do tempo sentindo, e na política tem muito disso, mas uma coisa é certa, né? Eu acredito nessa renovação da política e eu não serei candidato à reeleição a deputado estadual, caso eu tenha a oportunidade de ter o terceiro mandato.
Vê, né, Fred? 2 parlamentares que estiveram aqui.
O Hermeto também.
Que trouxe essa mesma informação, né?
Pra gente, o Hermeto criticou muito o carreirismo.
Então, carreirismo, tá? Ele com o mesmo argumento. Mas
o Chico Vigilante vai ouvindo a gente aqui, ele vai brigar comigo aqui. É.
Tem uns aí que não vão gostar.
Se o Chico Vigilante estiver ouvindo aqui, viu? Ele vai brigar comigo aqui e vai falar até lá na tribuna, tá?
Mas é importante essa renovação. O senhor frisou isso muito bem. É importante.
Mas
essa...
você sabia que o Chico já esteve aqui também? Em 2018. Eu trouxe ele aqui também, tá? Com todo o respeito aqui ao deputado Chico Vigilante, tem um trabalho importante aí com os vigilantes, né? Mas a renovação é importante. Tá,
tem que ter, né?
Tem que ter renovação. Agora, deputado, queria fazer um ping-pong rápido aqui com o senhor. Eu queria que o senhor definisse em uma frase só. Larissa Amaral.
Ai, defender a Lari em uma palavra, cara. A Lari, ela é meu... É meu tudo. Na hora da dificuldade, nas horas dos desafios, nas barras que a gente passa, né? E a gente passou algumas recentemente. Minha mulher foi tudo na minha vida. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou grato a Deus pela mulher que Ele me colocou no meu caminho. Desculpa até me emocionar, mas é porque...
Importante.
Ela é muito especial para mim.
Olha aí, Larissa, ó. É. Seu esposo aqui fez já uma declaração.
Sim. Já vou aqui para você. Ela foi muito especial para mim. A vida da política, ela às vezes exige muito da gente. A gente fica muito longe de casa. E minha mulher segura muito a barra. Então eu quero aqui deixar essa mensagem para ela. Te amo, amor. Obrigado.
Parabéns.
Vamos lá agora. Sociedade Esportiva do Gama.
Uma paixão, né? Como é que eu não falar de Sociedade Esportiva do Gama, né?
Nosso Gamão
tá ali na torcida, é paixão, é emoção, futebol é emoção total, né? Às vezes até irracional, mas eu encontrei no Gama uma forma de, no meio de todos os estresses, de todas as lutas do dia a dia, de ter um lugar onde eu vou e eu, cara... Ali eu fico, sou eu mesmo ali, fico tranquilo, vou pro meio da torcida, não gosto do negócio do camarote, eu gosto de ficar lá no meio das pessoas. E fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas especiais, aquilo ali para mim é muito especial, muito especial.
Mães atípicas.
Uma causa. Causa. Não é uma pauta, é uma causa. Que nós vamos lutar por elas aí.
Feminicídio.
Um mal a ser combatido, né? Em uma palavra, um mal.
Agora, eleições 2030. Eu já sei que o senhor já falou.
Acabou adiantando, né?
Eleições 2030. Então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, já sabe, hein? O deputado, ele busca agora, né, o terceiro mandato, mas ele já deixou claro, já afirmou o compromisso aqui de que não será candidato à reeleição. Ele vai, com certeza, tentar buscar voos maiores aí na política, né? Para renovar também o quadro.
Nesse momento é difícil falar, porque a gente precisa vencer uma eleição antes de pensar na outra, né? Eu costumo dizer que quem está pensando lá, muito lá na frente, idealizando um cenário ideal, às vezes deixa de viver o cenário de momento. Mas, fosse para colocar uma palavra, desafio.
Celina Leão.
Celina Leão é uma pessoa persistente. Eu acho que persistência, força, são palavras que me lembram muito a Celina, uma pessoa muito forte.
Eliana Pedrosa.
Um exemplo.
E agora, Eduardo Pedrosa por Eduardo Pedrosa. Quero que você se autodefina.
Com uma palavra?
Uma frase.
Ah, com uma frase, facilitou. Cara, eu entrei na política para mudar o Brasil, eu tinha 21 anos, a gente viu naquela foto aqui. Que eu era bem novo, né? 21 para 22 anos. E eu continuo acreditando que eu posso mudar o Brasil. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa, ao mesmo tempo que realista, muito otimista, né? Dedicada. Eu acho que é isso. Eduardo Pedrosa, uma pessoa compromissada, dedicada e que quer lutar para mudar o nosso país.
É isso aí. Olha, deputado, quero agradecer aqui a sua presença aqui no... no estúdio aqui da Rádio Federal, a segunda vez que o senhor, né, demorou, né, mas agora a gente vai trazê-lo novamente, viu, Poliglota, antes da eleição,
antes.
A gente traz o senhor de volta aqui, né, a gente já faz já o convite, já deixa já de antemão, e agradecer a sua presença aqui, que já tinha 8 anos já que ele não vinha aqui no ping-pong, viu?
Quando vocês convidaram, agora eu vou vir sempre. Bate-papo bom desse aqui, rapaz, olha,
né? Todo dia, a gente tem assunto aqui, né? Muito assunto. E aí,
deputado... O tempo é que é curto, né, Fred?
O tempo que é curto. Eu já falava até amanhã aqui, né, Poliglota?
Ah, demais. Tem muito assunto.
Tem muito assunto. É, deputado, muito obrigado, tá? Queria que o senhor fizesse aqui suas considerações finais aqui no programa.
Gente, eu que agradeço. Né? Quero agradecer vocês dois pela recepção, pelo carinho, Rádio Federal, pelo convite. É, de coração, agradecer a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que trabalham junto com a gente. É uma equipe maravilhosa, que se a gente é capaz de realizar alguma coisa, é porque muitas pessoas trabalham e se dedicam diariamente. O Eduardo Pedrosa é a foto, é a figura, mas, na verdade, ele é uma soma dos esforços de várias pessoas, e é por isso que a gente está chegando até aqui. É por isso que a gente tem conseguido realizar muita coisa. E a palavra que eu quero deixar para as pessoas é compromisso. Né? Eu não saio de casa para ficar fazendo promessa. Eu trabalho, eu me dedico. As pautas que eu pego para trabalhar, eu tenho um compromisso com elas. E eu vou continuar lutando por elas. Vou defender os meus valores sempre. E vou lutar para que a gente consiga fazer o que é certo. Nós vamos acertar sempre? Não, ninguém é perfeito. A gente vai errar. E quando errar, a gente vai falar, ó, errei. Poderia ter feito melhor. Vamos continuar trabalhando para aprender e evoluir todo dia. Podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Então, pode ter certeza que eu vou estudar, vou tentar aprender sempre para me tornar um político melhor, para orgulhar e representar cada um de vocês, que eu sei que também são eleitores, né, e moradores aqui do nosso DF e todos que estão nos assistindo. Que a gente vai dar o nosso máximo para mostrar que a política pode ser um ambiente onde tem gente que trabalha, se dedica e que entrega alguma coisa positiva para a comunidade.
É isso aí, deputado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tenente Poliglota já chegou já no horário,
às 22h06. Infelizmente, horas, né, Fred?
Infelizmente, o bate-papo estava muito bom, viu?
É, deputado, agradeço muito obrigado pela sua presença. É, o Ping Pong se sente orgulhoso de tê-lo aqui, né, mais uma vez. Estamos sempre à disposição, as portas estão abertas e desejamos para o senhor sucesso na sua trajetória, que tem sido muito abrilhantada por essa pessoa maravilhosa que o senhor é.
Meu amigo, muito obrigado, eu que agradeço, Poliglota, você que é maravilhoso, vocês que são top. E ó, a gente, falou um negócio pra vocês, hein? Podcast top é esse aqui, viu? O negócio dessa rádio aqui, o negócio aqui é bacana, gostei
muito. Mas a gente fez história aqui já nesse programa, viu, Poliglota?
Que bom, né,
você começou agora comigo nessa temporada, mas as outras ali, viu, não é, Edovan? Deputado, a gente trazia aqui a cúpula partidária, teve uma em 2018. Foram pessoas assim, por exemplo, teve uma vez que a gente trouxe o Frejá, trouxe o Laerte Bessa, trouxe o PL inteiro aqui, a cúpula toda aqui, lotou aqui, ó. Então, assim, e até o PT também, você deu o Chico, veio a Érica aqui também, entendeu? A gente trouxe todo mundo, todos os partidos aqui.
Aqui é um coração grande.
cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Edovan Araújo, muito obrigado aqui, viu? Nosso coordenador aqui no programa, tá?
Poliglota, Fred Lima, mais uma vez, obrigado. Pedrosa, espero você aqui mais uma vez e, por favor, volte também quando você for eleito.
Obrigado, meu amigo. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo carinho. Vou esperar o convite aí. Vocês me convidam que a gente
vem. Vamos sim. Né? Então é isso, gente. Olha, já estamos já com 22 horas e 8 minutos. Tá? Quero agradecer aqui também a participação de você que está aí nos assistindo, dando seu like, né? Dando seu joinha, fazendo seu comentário. Muito obrigado, tá? Espero vocês aqui na próxima segunda-feira, tá? E que Deus abençoe a semana de cada um. Fique com Deus, gente. Um grande abraço.